Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo as boas-vindas a todos de coração. Mais uma vez, mais um dia da graça que podemos vivenciar na presença de Deus. Saudamos também todos que estão ligados mundialmente. São um grande número está ligado, embora ontem tenha havido alguns problemas técnicos, mesmo assim todos puderam acompanhar a reunião. E de fato somos gratos a Deus por sua poderosa palavra, seu poderoso falar, que nos novamente fortificou e firmou na fé. E também nesta manhã estamos em grande expectativa que o fiel Senhor nos conceda um maná espiritual, celestial, para nos fortificar e abençoar. Queremos também louvar e glorificar juntamente com o Senhor. Nós já ouvimos os maravilhosos hinos do coral e já nos trazem à presença de Deus. Vamos começar com o cântico número 20 do pequeno livro, Não Temas Mais, número 20.
Oh,
Amém. O Senhor também, nessa manhã, está aqui no nosso meio. Ó, quão maravilhoso! Vamos ainda cantar um hino, então o irmão Alfred Borg lerá a palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Número 26, venha ao Salvador, venha ainda hoje. Amém. Obrigado. Nós cantamos um hino maravilhoso, um convite a todos nós para virmos hoje, nesta manhã, para virmos, para vivermos então aquilo que nós cantamos no corinho aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Será uma vez quando entrarmos livres do pecado e purificado no Canaã prometido. Jesus, veja aqui, eu venho. Cantamos somente assim, ou esse é nosso desejo? Que hoje, nesta manhã, com Jesus, nosso Senhor, que nós o encontremos, que falemos com Ele e que sejamos abençoados por Ele, que o Senhor possa ter o seu caminho nessa manhã, no nosso meio, que Ele possa nos abençoar através da sua palavra, através do seu Espírito, como ontem à noite. Cremos o que a Escritura diz, o que Ele nos prometeu, que Ele está presente no nosso meio, onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, então ele prometeu de estar no meio deles. Nós não podemos vê-lo, irmãos e irmãs, mas ele está presente através do seu Espírito Santo para ajudar a todos nós nesta manhã. Antes de orarmos, eu quero ler uma palavra da Escritura de Hebreus, da carta dos Hebreus, Hebreus 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se com as nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, foi com seu sangue no lugar santo dos santos para criar uma eterna válida redenção, para comprar uma eterna válida redenção. Este sangue, irmãos e irmãs, cobre-nos também nesta manhã. Debaixo deste sangue, nós chegamos a Deus, podemos falar com Deus, e Ele quer nos abençoar. O versículo 16, cheguemos, pois, com confiança, temos essa confiança na alegria, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos e irmãs, não precisamos todos nós ajuda do Senhor nesta manhã? Também o nosso irmão precisa do direcionamento do Espírito Santo para trazer-nos a Palavra de Deus, para falar aquilo o que Deus quer nos dizer. Não viemos aqui para ouvir palavras de homens, mas sim o que Deus tem a nos dizer. E somos gratos a Deus, nós somos convictos que todas essas horas servem para que Deus nos prepare para a sua vinda em breve, para receber, para achar, causar graça e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o Senhor possa ajudar a todos nós o que necessitamos nesta manhã, seja a salvação das nossas almas, seja a cura, não importa, o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu estou convicto, Ele está pronto para nos dar o que Ele nos prometeu. Cremos nisso? Confiamos no Senhor também nessa manhã, que Ele fará tudo bem. Deixa-nos levantar para oração. Pai nos céus, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade também, por mais um maravilhoso dia, Senhor, onde Tu deixastes o Teu sol raiar e iluminas Tu, Senhor. Assim te pedimos, deixa o sol da graça também raiar sobre nós. Ilumine os nossos corações, Senhor, para que te glorifiquemos e honremos o Deus vivo e verdadeiro. Porque Tu somente és digno de receber adoração e glória. Senhor dos céus, agora nós acabamos de ler o que Tu deixaste dizer através do Teu apóstolo, Tu, o sumo sacerdote, Tu estás no trono da graça. Deixa-nos, Senhor, chegar a Ti para encontrarmos graça, Senhor, porque Tu oferece-as para nós. Deixa-nos recebê-la. Dá graça, Senhor, a cada um aqui no lugar, aqui neste salão, mas também todos que estão ouvindo e que estão vendo. Ó Deus, abençoes Tu da riqueza da Tua graça, porque, Senhor dos céus, na Tua bênção tudo está. Ó, te pedimos por isto. Dá graça, Senhor, a todos nós. Concede, Senhor. Toca cada coração, Senhor. Aceite, Senhor. Estenda a Tua mão, Senhor. E abençoes Tu também todos que gostariam de estar aqui, Senhor, mas não podem, Senhor. Tu conheces a tudo, Senhor. Ó Deus, eu te peço, não, juntos nós te pedimos, Senhor, como Teu povo, concede graça a todos, também que estão, os que estão fracos e talvez até enfermos, Senhor, mas Tu, Senhor, lá na cruz do Gólgota, Tu, Senhor, venceste todas as enfermidades. Nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, porque Tu cumpriste lá o que Tu prometestes. Eu Te agradeço. Por favor, abençoe hoje aqui. Nós Te pedimos, unja também os lábios, como já foi dito, através dos quais Tu poderás falar. Senhor, eu não sei, Senhor, mas todos nós certamente viemos aqui para ouvir e para aceitarmos o que Tu tens a dizer. Ó Deus, através da Tua santa palavra, toque cada coração, Senhor. Preencha-nos com gratidão, ó Senhor, para que o Teu nome seja glorificado no Teu povo. Mais uma vez pedimos, abençoe a todos que estão ouvindo, Senhor, em todo o mundo. Nós Te agradecemos, porque Tu o fazes para a glória do Teu nome. Amém. Permanecemos ainda em pé. Haverá uma bênção de criança. Onde estão os pais? Por favor, venham para a frente. Quem fala um corinho? Somente crê, somente crê. Amém. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos Niklas Christian, o consagramos a Ti para o tempo e para a eternidade. Tu deste aos nossos preciosos irmãos um filho saudável. O desejo, seu desejo é que ele seja consagrado a Ti, amado Senhor. Tu tomaste as criancinhas nos Teus braços, as abençoaste, e no Teu lugar, no Teu nome, nós pegamos o filho dos nossos preciosos irmãos nos nossos braços. Seja abençoado com a bênção do Todo-Poderoso Deus, toda a família seja consagrado a Deus para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Você foi muito bonzinho. Sim. Deus abençoe. Senhor, Todo-Poderoso Deus, também esta mãe vem a Ti, quer que as suas filhas sejam consagradas a Ti. Nós colocamos as mãos sobre elas, nós as trazemos a Ti, Senhor. Tem misericórdia, abençoe toda a família, também as duas filhas sejam consagradas a Ti para o tempo e para a eternidade, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Sejam abençoadas. Amém. Amém. Sim, temos mais. Irmão Gilbert, por favor. Irmão Gilbert.
Senhor, nosso Deus.
Senhor, nosso Deus.
Notre sœur s'est avancée avec Christ pour te le présenter.
Nós estamos aqui, Senhor, para te apresentar essa pessoa, Christ, criança Cristo. Nós o consagramos a Cristo, que tu possa abençoar pela com a bênção de Deus Todo-Poderoso.
Senhor,
abençoe Cristo para o tempo e para a eternidade. E também os seus pais, Senhor, que tu possa abençoar cada um em suas casas e que possam educar essa criança no temor do teu nome. Nós pedimos isso no nome do nosso Salvador, Senhor Salvador Jesus Cristo. Cris, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós damos a honra somente a Jesus. Tu és digno, tu és Vamos cantar o corinho mais querido do irmão Branham, de coração, em inglês. Eu o amo, porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro da cruz, seja em inglês, em alemão ou em outros.
Thank you.
Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Somos gratos ao Senhor por podermos estar novamente aqui para ouvirmos a palavra de Deus. E como já foi ressaltado, nós não chegamos aqui para ouvirmos palavras de pessoas, mas o assim diz o Senhor, da palavra de Deus. Primeiramente, todas as saudações. Temos aqui nos visitando o irmão Eli de Cananga, então o irmão Moes de Kinshasa. Temos também outros irmãos aqui que nós de coração desejamos as boas-vindas. E se tiverem saudações para passarem, por favor, sintam-se livres, venham diretamente para frente, após eu ter lido os nomes aqui daqueles que nos escreveram e nos telefonaram. Saúdem. Estamos alegres também que o irmão Müller está aqui. Deus te abençoe. Estamos muito alegres que o irmão Daniel está aqui no nosso meio. Sim, o irmão Kukatka também está aqui. Todos os irmãos que Deus abençoou e colocou para a bênção. E que todos, em todo o mundo, possam ser abençoados. Saudações especiais de Havana, de Cuba. Deus faz grandes coisas, e nós somos muito, muito gratos por isto. Saudações do Uzbequistão, da Rússia, da Ucrânia, Sibéria, Bulgária, Moldávia. Simplesmente maravilhoso. E então, saudações do irmão Gonga, saudações do irmão Nhage, saudações do irmão Janson, Jason, saudações do irmão Enodi, do irmão Cécio, do irmão Badi. Simplesmente todos deixam saudade de coração. Então, o irmão Matisso deixa saudade de coração. O irmão Isra deixa saudade de coração. O nosso irmão Beat Gorma deixa saudade de coração. Mais uma vez, irmão Nhagi. Irmão Kaba. E o irmão Zabat deixa saudade. O irmão Gerard deixa saudar. Irmão Yapo deixa saudar. O irmão Mateba deixa saudar. Irmão Turmanca deixa saudar. O irmão Victor Machi. O irmão Mutica. O irmão Lupendo. Irmão Rasti. Irmão Chiba, todos os irmãos deixam saudade, coração, e somos gratos. Ontem, somente o começo estava um pouco difícil, e então tudo se tornou bem. Diretamente após a reunião vieram os telefonemas de todo mundo, até da América do Sul, de todos os lugares, que todos puderam ouvir muito bem. Então, ontem, eu dei um breve relato daquilo o que Deus fez no Paquistão. Não foi somente a grande reunião de cerca de 3 mil pessoas no estádio. Hoje pela manhã, o irmão Michael veio a mim e me deu o resultado dos irmãos, da reunião dos irmãos. 57 pregadores, dentro da mensagem, deram a sua declaração que, a partir de agora, não mais seguirão alguma interpretação ou pregarão alguma interpretação, mas se com gratidão eles foram trazidos de volta à palavra de Deus. E o ponto culminante foi na maior igreja pentecostal, talvez 600, 700 pessoas, e o pregador deu a sua declaração: a partir de hoje, eu creio a mensagem, eu creio que William Branham é um profeta enviado por Deus. Foi um profeta enviado por Deus. Irmãos e irmãs, o resultado foi diretamente visto, pode ser ouvido, pode ser visto, quando a palavra de Deus é pregada por convicção, então também aqueles que ouvem também são convencidos que esse é o dia que o Senhor fez para eles, pela graça. Simplesmente gratos pelo poderoso resultado. Desses 4 dias foram suficientes para que Deus chegasse ao seu direito e que a palavra da hora, todo o conselho de nosso Deus fosse pregado. Então, meu amado irmão e tradutor, irmão Tati, deu uma lista curta aqui daquilo o que Deus fez em Guadalupe, também mais uma vez 4 dias, e bastaram para que muitas pessoas em toda a terra fossem abençoadas. E aqui está escrito: estiveram ligados e ouviram em 47 países, estavam ligados em 360 cidades, e conexões haviam 1.448. E então, todos os países são aqui listados, que estavam conectados. Irmãos e irmãs, vocês certamente podem imaginar que gratidão no meu coração está, porque eu sei também que eu não posso, que eu não tenho mais 38 anos, mas em alguns poucos dias terei 83 anos de idade, mas a possibilidade que a palavra seja levada a todo mundo, seja que se pregamos aqui, ou em Zurique, ou em Paris, ou Guadalupe, ou onde quer, sobre qualquer que seja, que lugar da terra seja, em todos os lugares, todos podem acompanhar e podem ver. Ao Todo-Poderoso Deus seja a glória e o louvor trazido. Em verdade, este é o dia que o Senhor fez. Para o último chamado Ele fez, que tem que ir por toda a terra, e por isto Ele deu a possibilidade para que esse chamado, de fato, possa alcançar toda a terra, e que todos possam ouvir juntamente e ver. Que o fiel Deus também possa, também todos os nossos irmãos que estão traduzindo, possam abençoar, dar-lhes as palavras certas. Não tem tempo para pensar muito, a próxima frase vem em seguida e eles têm que traduzir. Deus vos abençoe. Em 12 diferentes línguas é traduzido, e sobre toda a terra todos podem ouvir, e nós saudamos a partir daqui, e nós estamos ligados com, estamos reunidos aqui com 1.000 pessoas aqui, não somente no auditório principal, mas também no refeitório lá. Deus cuidou que houvesse um lugar sobre a terra, pudesse ser encontrado sobre a terra, onde a verdadeira mensagem divina, de forma clara e cristalina, pudesse ser pregada, e todos que tenham ouvido para ouvir, ouvirão o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Duas coisas ontem e hoje me dominaram. O nosso amado irmão Dr. B, do Congo, ele telefonou e também escreveu um e-mail e também mostrou no aparelho como centenas, acima de 1000 pessoas estão reunidas, não tão confortáveis como nós aqui, mas sentadas no chão, lá uma coberta, e centenas que vieram também hoje estarão ouvindo em circunstâncias mais simples, mas vem de longe e de perto, acima de 1000 pessoas, para ouvirem a palavra da hora. Não está escrito que Deus enviaria uma fome para ouvirem as palavras de Deus, e então me conectaram com o irmão Jean-Claude, vocês sabem. Ele teve um ataque cerebral muito grave, não pôde mais falar. E então estava realmente muito ruim a situação. E nessa conversa eu fui ligado com ele. E ele pôde falar claramente, me desejou as bênçãos de Deus e pediu que eu saúde toda a congregação a partir dele. Simplesmente bom que Deus está com a sua palavra e repetidamente confirma. Então a surpresa, nossa última brochura, a Bíblia, realmente tem uma repercussão muito grande, é encomendada ainda adiante, nas diversas línguas. E ontem eu ouvi que também que foi traduzida na língua holandesa. Sim, o país nosso vizinho aqui foi traduzida, está à disposição. E hoje, na manhã, vieram 3 irmãs da Holanda, se apresentaram e falaram: nós estamos convictos que Deus agora está no nosso meio fazendo grandes coisas. Deus é fiel, e a todos os povos e línguas a palavra do Senhor deve passar. Nós, de fato, estamos com a plena convicção, especialmente com todos, eu digo aqui, em humildade, não julgando, mas dentro da mensagem. Nos últimos meses, no último ano, com referência à eleição nos Estados Unidos, foi proclamado em alta voz: agora, a sexta profecia de irmão Branham, que ele fez em 1930, que ele deu em 1933, se cumprirá, e Hillary Clinton será eleita. Esta foi a pregação no último ano, e nesse ano, antes da eleição, em todos dentro da mensagem. Mas não leram que o irmão Branham, diretamente após, ele disse: não uma presidenta, mas sim a Igreja Católica Romana assumirá o poder no nosso país, isso de fato tem que ser lido assim, não somente a primeira parte, mas agora, aos poucos, eles chegam, então, e a consciência, e nós cremos de todo o coração, que o tempo está tão já avançado que todos que caem como vítimas das suas próprias interpretações, que haja uma reorientação para a palavra, que recebam isso e creiam de coração creio, como a Escritura disse. Sim, temos ainda tempo para os irmãos. Por favor, sintam-se todos bem no nosso meio e sejam abençoados no nome do Senhor. Vocês sabem, quando é traduzido, não podemos, como nos anos 70, simplesmente alguém disse, irmão Frank, nos anos 70 e nos anos 80, você pregou tão poderosamente, agora, não, a palavra é poderosa também hoje, e os tradutores precisam de tempo para poderem passar adiante o que foi dito. Vamos começar diretamente com a contemplação da palavra, e no fim, então, os irmãos podem vir para a frente e, em seguida, passar e também orar conosco. Na palavra de introdução, nós lemos de Hebreus capítulo 4, e eu leio simplesmente, repetidamente, aquilo o que foi lido, o que está escrito antes e após disto, em Hebreus 4, a partir do versículo 11, está escrito, Hebreus 4, versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia, no mesmo exemplo, de desobediência. Aqui nós temos uma palavra-chave: incredulidade e desobediência. Quem não crê não pode ser obediente. Somente quem crê a palavra pode também seguir com obediência. E aqui nos é dito que não devemos dar o mesmo exemplo de desobediência. Por favor, compreendamos para sempre: desobediência é como o pecado de feitiçaria. Entramos numa maldição de que não podemos sair mais. Creiam como a Escritura diz, e então verão a direita do Senhor elevada. Cada palavra de Deus, cada promessa de Deus é, de fato, é creível. E o povo de Israel deu um exemplo de alerta devido à sua desobediência e incredulidade. Muitos não alcançaram o alvo na terra prometida, de entrarem na terra prometida. O que adiantou a grande saída poderosa, o passar pelo Mar Vermelho com pés secos, uma parede de um lado e uma parede do outro lado? E então, a desobediência está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Isso veio ao meu coração quando o irmão Borg leu, então, essa palavra a partir do versículo 14. Um exemplo de alerta de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência e incredulidade, que alcance o alvo. Irmãos e irmãs, creiam em mim. Eu disse ao Senhor, eu quero pregar a tua palavra assim, que todos possam crer e que nós juntos possamos alcançar o alvo. Aqui nós temos um exemplo de alerta aqui, da desobediência, que Deus possa nos dar graça, que possamos ver o que a fé trouxe consigo, a entrada na terra prometida, e como Deus disse sobre cada terra onde os teus pés pisarem, isto eu te dei, isto eu vos dei. E então, no versículo 12, em Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz. A palavra de Deus é eficaz em todos nós que de coração cremos. E adiante, como está escrito, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra para em ti, de fato já penetrou, em nós, de fato penetrou, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, para que simplesmente, pela palavra de Deus, sejamos traspassados. E como ele diz, está escrito no fim aqui, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E então vem versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, ainda o sangue está sobre o trono da graça. Também sobre isso, há um ensinamento que a doutrina que o Cordeiro abandonou o trono da graça e pegou o livrinho e abriu os selos. O sangue permanece sobre o trono da graça até que passemos do crer para o ver. E eu vos leio de Apocalipse, no capítulo 12, que a multidão vencedora, pelo sangue do Cordeiro, venceu, para falar no futuro, vencerá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora vem. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Simplesmente maravilhoso. O sangue do novo pacto permanece até que a consumação da igreja do novo pacto tenha sido elevada para a glória. O que se refere à mensagem, então quero ler de Lucas 1, 2 ou 3 versículos para nos mostrar o que Deus, o que intentou, o que Ele intentou, o que Ele pensou fazer através do ministério, o que Ele fez através do ministério de João Batista, e agora, através do último ministério, pela graça, acontece. Lucas, capítulo 1, aqui está escrito, a partir do versículo 16, antes, já é relatado de João Batista, que com o Espírito Santo estava preenchido desde o seu nascimento, e então, no versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus,
führen. Heraus aus allem, was
saindo de fora de tudo aquilo que se passava naquele tempo religioso, e festejavam o sábado, traziam sacrifícios, cantavam salmos, mas passaram ao largo de Deus, não reconheceram o dia da visitação de graça. Mas então veio o homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para preparar um povo agradável ao Senhor. Sim, as pessoas que estavam nas religiões, especialmente agora na religião judaica, estavam para que fossem tirados de todas as tradições, de todos os escribas, para lhes tirar disso e lhes guiar a Deus, ao Senhor, seu Deus. O que é hoje? Hoje acontece o mesmo de todos os povos, línguas e nações, de todas as denominações e confissões e igrejas. Deus, o Senhor, quer levar os seus de volta, guiar os seus de volta à palavra. E este é o propósito e motivo da mensagem divina. Muitos, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E hoje, os corações dos filhos e filhas de Deus são levados ao Senhor, nosso Deus, fora de todas as interpretações, de volta para a palavra original. E versículo 17, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vocês leram junto no profeta Malaquias, versículo 23, 24, nas nossas Bíblias, estão ambas coisas escritas. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A segunda parte não está escrita porque no ministério de João Batista, o coração dos pais do Antigo Testamento foram convertidos aos filhos do Novo Testamento, do Novo Pacto, foram guiados a eles, deveria ser guiados a eles. Mas no nosso tempo, o coração dos filhos de Deus foi direcionado à fé dos pais, trazido de volta à fé dos pais, à palavra original de Deus. Irmãos e irmãs, se vocês soubessem com dominado, eu estou às vezes sentado no meu escritório, quando eu leio a Santa Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, e então vejo como foi particionado, como as coisas foram passadas, tudo guiado pelo Espírito Santo. E nós podemos dizer, também no nosso tempo, o Espírito da verdade guia em toda a verdade. E nosso Senhor disse claramente, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não o mensageiro, mas a mensagem. E por isto, irmãos e irmãs, nós ressaltamos sempre e de novo, um homem de Deus liga os ouvintes não consigo mesmo, ele liga com Deus para que ouçam a palavra de Deus, para que creiam a palavra de Deus, para que se consagrem a Deus. E por isto, assim como está escrito aqui, e converter os corações dos pais e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irmãos e irmãs, a multidão incontável, e assim Deus prometeu a Abraão e disse: tão incontável como as estrelas do céu e a areia do mar, assim incontável será a tua descendência aqui sobre a terra. Um pequeno grupo aqui, 100 aqui, 1000 aqui, às vezes 2, 3 mil lá, mas quando os redimidos dos 6 mil anos do Antigo e do Novo Testamento estiverem sobre o diante do trono, então esta multidão que cantarão o hino de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos brevemente ler o que acontecerá quando nosso Senhor retornar. Primeiramente, acontece isto, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 4, que os quatro seres viventes serão mostrados diante do trono, e que os 24 anciãos com harpas tocarão, e a Deus o Senhor darão a glória. Por isto, que Ele, de todos os povos e línguas, chamou o seu povo para fora. Aqui, Apocalipse, capítulo 5, aqui está, no versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. O cântico dos 24 anciãos com harpas acompanhado diante do trono de Deus. E então, a multidão incontável agradecerá ao Senhor. Em Apocalipse 5, versículo 10, está escrito: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que grande privilégio, irmãos e irmãs, primeiramente, tomar parte no arrebatamento, as bodas do Cordeiro, ser festejado junto. Então, após as bodas, com Ele, com o Rei de todos os reis, descer e com Ele, por 1000 anos, reger. E esta, então, é a promessa de Apocalipse 3, à igreja para Laodiceia: quem vencer comigo se sentará no meu trono, assim como eu venci. Que chamado mais alto, que mandato mais alto, mas que alto, mas que tarefa mais alta que Deus nos deu com Ele, o Rei de todos os reis, para reger com Ele e para governar. Então vamos a Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, qual seja, versículo 3, Apocalipse 14, versículo 3 e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. No versículo 2, é falado do tocar de harpas. Vamos ler ainda versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas. Lá são os 24 anciãos. E então toda a multidão redimida cantam, acompanhados por harpas, para a glória de Deus, o hino de louvor de nosso Deus. Irmãos e irmãs, se pensamos sobre isto, nós, pessoas miseráveis, somos rejeitados pelas pessoas e por Deus aceitos em graça, e por Deus aceitos e recebidos, e com a maior determinação que Deus tinha, nós fomos tão encomendados, não somente de tomarmos parte na primeira ressurreição, mas sim nas bodas do Cordeiro. E então, como foi já mencionado, nós podemos, diante do trono e diante do mar de cristal, nós podemos cantar. E nesse tempo, os 144 mil das 12 tribos de Israel já estão no Monte Sião como selados, e nós, a multidão redimida, estamos cantando no céu, e eles são os únicos que então, sobre a terra, cantarão, ouvirão o cântico, e também poderão cantar juntos, porque Deus consumou a igreja e consuma a sua obra com Israel. Nós somos simplesmente gratos que tudo está escrito. E em Apocalipse 15, nós temos mais uma vez a confirmação. Apocalipse 15, versículo 2 e 3. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Irmãos e irmãs, vocês querem estar lá juntos? Nós queremos todos estar lá juntos. Nós, hoje, não precisamos entrar no tema, o que a Escritura fala sobre a besta. Vocês sabem, besta significa poder. O profeta Daniel, ele viu quatro animais, quatro bestas, ele viu quatro reinados mundiais que seguiam um ao outro. Ele viu o reino babilônico, ele viu o reino persa, ele viu o reino grego sob Alexandre o Grande, e ele viu o Império Romano, que no ano de 63 a.C. começou. E se pegarmos então o Antigo e Novo Testamento juntos, então nós sabemos o que está pensar no tempo, sob o termo animal, besta, se é o último império que haverá sobre a terra. E então está escrito que a igreja caída como prostituta, estará sentada sobre a besta e tem então as rédeas na mão, que haverá um trabalho conjunto religioso e político acontecerá. Mas a igreja neotestamentária está denominada como mulher, em Apocalipse 12 foi mostrada, coroada com 12 estrelas, com o ensinamento dos 12 apóstolos, e assim como no natural, a semente é colocada na mulher, e ela então gera, então Deus colocou a sua semente na igreja, e todos que recebem a semente da palavra de Deus são nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Deus, o Senhor, deu exemplos, deu assim exemplos no Antigo e no Novo Testamento. Aqui aqui canta então a multidão vencedora. Deixa-me ler isso mais uma vez, de Apocalipse, do capítulo 15, versículo 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse é o hino de vitória. Quem ler o cântico de vitória de Moisés, Deuteronômio 32, são 43 versículos, Moisés cantou o cântico de vitória após Deus, o Senhor, ter feito grandes coisas ao seu povo. E aqui nós já vemos os santos, os crentes do Antigo e do Novo Testamento. E o cântico de Moisés, do servo de Deus, e o cântico do Cordeiro será cantado. Porque nós lemos tais passagens bíblicas para nos mostrar a que alto chamado o Todo-Poderoso Deus nos determinou nesse tempo, por sua graça, para ouvirmos o que Ele tem a dizer às igrejas. E ainda isto, deixe-me falar claramente, o Senhor, Ele tem uma multidão comprada pelo seu sangue, não justificada, mas justificada, tornada justa pela fé em Jesus Cristo, tornada justa de acordo com o sangue derramado, o sangue do novo pacto. E todos nós que compreendemos que Deus, no nosso tempo, enviou o profeta, isso tem que ser dito em cada reunião sobre toda a terra, que nós estamos no último período antes do arrebatamento, estamos vivendo, e que tudo o que Deus, o Senhor, predisse em sua palavra que está acontecendo no nosso tempo, e que de fato nós podemos elevar nossas cabeças, porque sabemos, não porque nós somente cremos, nós sabemos que a nossa redenção se aproxima, e que o último chamado em todo o mundo é passado, e que ninguém mais tem tempo para pensar, mas para crer. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Esta é a mensagem, a última mensagem que Deus nos deu. Nos dias da reforma religiosa, bastou falar da graça, da justificação, passar adiante essas coisas. Nas próximos avivamentos bastou falar da santificação, e quem ler precisamente o que nos séculos que estão atrás de nós, o que aconteceu até os menonitas, que até para o exterior todas as mangas das mulheres tinham que ser compridas, todas as blusas tinham que estar fechadas aqui em cima, colocar um valor absoluto para que as mulheres, que as irmãs, com seus cabelos, com suas vestes, com tudo, ajam assim como está escrito na palavra de Deus. E Wesley foi a santificação interior de que se consagre plenamente a Deus, mas em todos os avivamentos, Deus guiou assim que algo especial fosse ressaltado. Talvez eu possa ainda mencionar isso da história das igrejas. Quem leu a história das igrejas saberá que não somente 95 teses foram colocadas à porta da igreja de Wittenberg, foram pregadas lá, mas que houve um Rothweil Zwingli em Zurique que arrumou em todas as igrejas, e em toda a igreja foi arrumado, e foi assim mesmo. E o monastério foi então eliminado, foi dissolvido. Deus, de forma poderosa, pôde utilizá-lo nesse sentido mais do que Martinho Lutero. Mas todos tiveram a sua parte, contribuíram com a sua parte para que a palavra pudesse chegar ao seu rompimento, e que na última era da igreja, no último período, chegamos. É simplesmente a graça de nosso Deus. E todos nós queremos estar prontos quando o Senhor retornar. Isso também tem que ser dito em cada pregação. Mateus 25, versículo 10. As que estavam prontas entraram com ele para as bodas. E como nós lemos anteriormente, que nenhum exemplo de desobediência possa ser encontrado no nosso meio, mas sim que fé e obediência possam atuar juntos, e que de fato possamos dizer: não própria vontade, mas somente tu. Tenha tu o teu caminho conosco, a tua vontade aconteça, assim no céu como na terra. Então, ontem, nós temos em Cartas Colossenses e Filipenses. Deixe-me ler ainda, ler de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, cada palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, aqui está escrito no versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, que profundidade está contida aqui expressa nesta palavra, em amor. Isto é tão importante, irmãos e irmãs. Tudo acabará, todos os dons, tudo acabará, mas o amor permanece. E Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13: e se eu soubesse todos os mistérios, tivesse toda a fé, mas não tivesse o amor de Deus. E então está escrito, Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus pelo Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E quem ler as cartas de João, de primeiro até o último capítulo, o amor é o ponto principal do discípulo mais amado de Jesus, o amor de Deus, o amor de Deus. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, já desde a antiguidade e ainda sempre nova, sempre novo. Nós, com amor a Deus, estamos ligados a Deus, amor a cada palavra de Deus. O Senhor não fez naquela época, não disse aos escribas naquela época, vocês pesquisais as Santas Escrituras porque pensais ter a vida eterna nela, mas a mim não quereis vir. Nós não somente pesquisamos na Escritura, nós vamos ao Senhor para que Ele possa nos revelar a Escritura e nos possa introduzir em todas as palavras. E também isto podemos sempre ressaltar, dizer, através do ministério do irmão Branham, que pregou a verdadeira palavra, o Espírito Santo nos... O Espírito Santo, a toda palavra que nos foi pregada, nos foi revelada, a palavra escrita se tornou palavra viva, palavra revelada. E o Senhor fala através da sua palavra com todos nós. Hoje, Ele chama até, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei refrigério, eu vos darei descanso para as vossas almas. Irmãos e irmãs, nós queremos que cada um sinta-se tocado, mencionado. Lá está o pecador que necessita de perdão. Deve saber, o Senhor está presente e dele está escrito, aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades, que coroa, que salva a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Nós pregamos todo o conselho de Deus, salvação, libertação, cura. E então, todo o plano de salvação, como foi revelado na palavra, deixa-nos ler os dois versículos 2 e 3, mais uma vez, no contexto, para que os seus corações sejam consolados, também o teu coração seja hoje motivado, consolado, receba nova coragem em todas as tuas provações, com todos os seus problemas, com tudo o que está ao teu redor. Tenha nova coragem, que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência e compreensão. Não uma meia compreensão, mas sim a plena compreensão, plena salvação, pleno conselho do nosso Deus, para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqui nós temos as passagens-chave para Apocalipse 10, versículo 7, para compreendermos corretamente e ordenar biblicamente. Aqui está escrito para conhecimento do mistério de Deus. Esse mistério é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Há, no total, 40 parábolas sobre as quais o nosso Senhor falou e através das quais Ele explicou o reino de Deus e tudo que faz parte disso. E Paulo também falou repetidamente do mistério. Eu vos digo um mistério. Não todos dormiremos, mas todos seremos transformados, mistério em mistério. Mas aqui trata-se do mistério de Deus, singular, do mistério de Deus. Sou grato que no versículo 3 está escrito: esse mistério é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E quem então for Apocalipse 10 e ler com, em oração o que está escrito aqui, Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Então, o mistério de Deus em Cristo chega à sua conclusão. Então, os judeus olharão para aquele os quais traspassaram. Então, lamentarão e falarão: Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, irmãs, na palavra de Deus, tudo está ordenado. Se o irmão Branham fala de Apocalipse 10, 7, ele cada vez, 55 vezes, ele utilizou o plural, mistérios. Somente quando ele mesmo leu a passagem, então ele leu mistério, e leu mistério, mas quando se referiu a isto, ele falou somente de mistérios. Quão maravilhoso! Através do ministério do irmão Branham, não somente o grande mistério de Deus em Cristo foi revelado, mas sim todos os mistérios que em toda a palavra de Deus estão escritos. Vamos começar com o Jardim do Éden. Quem de nós saberia o que aconteceu no Jardim do Éden? Nenhum. Eu não saberia de nada, e todos nós não teríamos sabido de nada. Mas então, o homem de Deus está lá na frente e diz: o anjo do Senhor me revelou. Pela manhã aconteceu com a serpente, à tarde com Adão. Simplesmente, precisamente, todo o decorrer como aconteceu no Jardim do Éden. Como Eva foi seduzida. Os detalhes, quem soube? Nenhum pregador, nenhum evangelista, ninguém sabia. Mas Deus utilizou o irmão Branham, de fato, para revelar todos os mistérios da palavra de Deus que estavam ocultos. E por isso, o chamado aqui, a referência para essa maravilhosa passagem bíblica, e se querem todos ler, em Êxodo capítulo 4, o Senhor, ele mesmo disse: deixai meu povo partir, deixe o meu primogênito, filho primogênito partir. Então vamos ao Antigo Testamento, Amós capítulo 11, do Egito eu chamei o meu filho. Então nós vamos a Mateus 2, versículo 15, do Egito eu chamei o meu filho. duas vivências totalmente diferentes, mas uma e a mesma passagem bíblica podiam ser utilizadas. Graças seja ao Todo-Poderoso Deus. E como já mencionei anteriormente, nos profetas está a promessa: ele tornará o país dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. João Batista soube, sabia precisamente a primeira parte se refere a ele. O irmão Branham sabia precisamente a segunda parte se refere a ele, a mensagem que ele tinha que trazer, para trazer não as cabeças, não a imaginação, mas sim a cabeça, não, o coração e a fé que foi colocado no coração através da pregação, para que seja colocado nos corações e para trazer ao povo, trazer ao Senhor um povo bem preparado. Vocês sabem, irmão Branham, ele viu em imagens, ele viu a noiva, ele viu noivas das diversas nações. Ele disse, uma se parecia como se fosse da Suécia, uma se parecia como se fosse da Suíça, a terceira da Alemanha. E ele viu, assim como estavam vestidas, que eram de diversos países. Então a noiva é chamada para fora. Então ele, o irmão Branham viu como a noiva saiu do passo e então, e como ele foi então, foi guiado para falar: volte de volta para a palavra, volte ao mesmo passo. E então ele viu como a noiva de todos os países que havia saído do passo voltou. Irmãos e irmãs, isto acontece no nosso tempo. Nós não julgamos, nós falamos com dor. São essas e outras direções que surgiram, mas bem no fim, a noiva será plena, em plena união com o noivo, estará em plena união com o noivo, em todos os povos e línguas e nações. E eu vos peço também os países que ainda estão um pouco de fora, para que olhem para eles, para que também sejam incluídos naquilo o que Deus está fazendo atualmente, porque de fato estamos no último período, chegamos. De fato, no último período, vamos ler ainda de 2 Coríntios uma exortação de 2 Coríntios, no capítulo 5. Aqui Paulo, o homem de Deus, que foi utilizado pelo Senhor de uma forma tão poderosa. 2 Coríntios, capítulo 5, aqui nós lemos, a partir do versículo 14, o que ele escreveu naquela época. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo, todos morreram. Irmãos e irmãs, Paulo pode dizer: eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E aqui é falado do amor de Cristo que foi revelado na cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange, não o julgamento, não o julgar, mas sim o amor de Deus nos constrange, porque estamos na convicção que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é Evangelho que deve ir aos nossos corações. De fato, a pergunta, colocar diante dos nossos olhos, para quem eu vivo? Falando terrenamente, estamos sobre essa terra. Os filhos têm que ir à escola, os jovens têm que aprender uma profissão, todos têm que cumprir suas tarefas. As tarefas são terrenas, mas aonde quer que nós estejamos, seja jovens, seja adultos, onde quer que nós estejamos, nós carregamos aquilo que Deus nos deu dentro dos nossos corações. Permanecemos sóbrios nos nossos lugares de trabalho, nas escolas. Não criamos nenhum distúrbio. E se somos perguntados, ou se os jovens são perguntados, então podem, com convicção, dar a resposta. Ainda estamos sobre a terra. Ainda temos que levar todas as coisas que estão acontecendo aqui, que faz parte da vida. Mas no coração, nós estamos ligados com Deus. Seja que estamos no trabalho, na escola, na aprender a profissão, onde quer que estejamos, permanecemos ligados com o Senhor. E como está escrito aqui, no versículo 15, mais uma vez, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos levar isso aos nossos corações e falar em silêncio: amado Senhor, deixa, a partir de hoje, ser assim, que não mais eu, mas sim tu possas viver como está escrito aqui, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele redimiu nossa vida da perdição, nos tirou do largo caminho, colocando-nos num estreito caminho. Nós pudemos entrar pela estreita porta e, através da fé em Jesus Cristo e na consumada obra de redenção, aquilo que nos foi dado também, aceitar e receber na fé. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 6, nós lemos a partir do versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia! Tudo que está sobre a terra permanece aqui para trás. Também o miliardário deixa que o bilionário deixa aqui para trás tudo, mas a partir de Deus recebemos tudo o que pertence, o que é necessário para a eternidade. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata hoje. O último chamado, a última mensagem de todos os povos e línguas e nações, o povo de Deus é chamado para fora. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nosso Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tudo o que Deus nos revelou através da mensagem da palavra, nós cremos de todo o coração. Vamos falar no resumo. Com incredulidade e desobediência, Deus não pode fazer nada. A fé pertence à obediência e a obediência pertence à fé. E por isso está escrito na ordem missionária: quem crê e for batizado será salvo. Tudo o que Deus nos revelou da palavra, nós pregamos, e todos que são de Deus ouvem a palavra do Senhor. Não é mais simplesmente a letra. Aonde quer que nós lemos uma palavra viva, uma palavra revelada, santa e revelada palavra de nosso Deus, nós somos tocados e cremos de todo o coração, como a Escritura disse. E eu pessoalmente creio que todos que agora, de fato, com corações sinceros, ouvem a palavra de Deus e creem que as promessas bíblicas se cumpriram no nosso tempo, e que o Senhor, que a promessa bíblica se cumpriu, e Ele enviou o seu servo e profeta para trazer tudo ao estado correto, a plena restauração de todas as coisas, o que foi no princípio, tem que estar aí, porque o Senhor assim o disse. Vamos, na fé, perseverar, porque para tudo que Deus faz, o tempo tem que estar cumprido. Isto eu falo a vocês. Quando o último das nações tiver sido chamado, então o último atuar de Deus, de forma sobrenatural, entrará e encontrará o seu cumprimento no arrebatamento. Também não se preocupem por isso. Também isso, irmão Branham simplesmente disse assim: quando chegar o tempo e a igreja for chamada, então pode-se talvez durar só 4 semanas que tudo tenha acontecido. Também isso, irmão Branham, de fato, disse. Nós não sabemos quanto tempo, mas uma coisa nós sabemos, que nós estaremos lá. Nós sabemos que com o ministério de João Batista foi apresentado ao Senhor um povo bem preparado. Agora, então, agora é apresentar ao Senhor um povo bem preparado, separado, como ele mesmo disse através do apóstolo Paulo: separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas. Amados irmãos e irmãs, pela graça, de fato, pela graça, podemos, esse último período, o tempo da graça, nós podemos vivenciar pessoalmente, e a última mensagem a ser carregada até os confins da terra, que Deus hoje também possa abençoar todos na Austrália, Nova Zelândia, lá onde o dia começa, até onde o sol se põe, que Deus possa, em todos os povos e línguas. A sua multidão comprada pelo seu sangue. Os seus eleitos, desde antes da fundação do mundo, a sua multidão em todos os povos, línguas e nações, possa abençoar e a sua obra possa trazer a conclusão, a sua obra nos nossos dias. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória. Ele que finalizou sua obra de criação, Ele concluirá a sua obra de redenção e será perfeito o que nenhum olho viu e o que nenhum ouvido ouviu. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês o amam, nós lemos do amor. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos levantar, pedimos que as duas irmãs venham e nos cantem um hino, e então nós juntos oraremos e daremos o chamado que todos que querem consagrar suas vidas a Deus, ao Senhor, de fato deixar-lhe totalmente suas vidas, e digam que sua vida aconteça especialmente em todos os jovens que também que estão aqui expostos a tentações especiais, que todos encontrem seu caminho ao Senhor e que todos, pela graça, possam ser abençoados. As duas irmãs estão aqui, louvado e glorificado seja. Vocês estão gratos pela palavra. Amém.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Amen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Amen. Amém. Agora pedimos que os irmãos venham para agradecer. Está o irmão Arben aqui. Vem, por favor, para frente. Venha para frente e traduza. dos irmãos, venham brevemente, se vocês querem agradecer, agradeçam ao Senhor. Nós somos alegres que vocês vieram para ouvirem a palavra do Senhor e que algumas palavras ou uma oração. O irmão Arben está aqui, ele não pode hoje. Amado Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa palavra. É a alegria no nosso coração, porque nós experimentamos mais uma vez de novo e somos preparados para o retorno de Jesus. E não podemos fazer nada sem ti. E, por favor, guia-nos com a tua mão, guarda-nos na tua verdade. Abençoe nosso irmão Frank, abençoe todo o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Também receba saudações. Muito breve. Nosso amado Senhor, nós te agradecemos por esse fim de semana. A tua palavra foi anunciada do Antigo Testamento. Nós a recebemos em nossos corações. E nós recebemos a convicção e a certeza também da boca do teu servo. E nós estamos certos e que nós podemos crer, e sim, e que nós sejamos obedientes. Ó, nós te agradecemos por tua obra. Abençoe a tua noiva e abençoe todo o teu povo em todas as nações, em todas as línguas e no teu reino. Tu és o rei e tu és o Senhor. E nós cantaremos o cântico do Cordeiro e nós cantaremos o cântico de Moisés. Nós agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Ainda mais? Alguém? Sim, meu Deus. Deus amado, Criador dos céus e a terra, Tu nos deste a tua boa palavra, e nós te agradecemos por isso de coração. Tu nos deste a tua palavra viva, e nós temos parte da vida eterna. Tu nos deste a tua plena palavra. E nós te agradecemos por ter nos fazes perfeitos. E nós queremos não seguir o exemplo da desobediência, mas sim da fé. Nós queremos seguir o exemplo da obediência, assim como Josué e Caleb obedeceram a ouvir a tua voz. Torna-nos capazes, Senhor, para que tua palavra possa ser eficaz em nós. E abençoa-nos através do teu Espírito, porque nós cremos a tua palavra como verdade. Dá força ao teu servo. Que a tua palavra seja a tua verdade na sua boca. E nós te agradecemos por isso. Abençoe cada um de nós. Abençoe também nossos retornos para casa. E nós, que nós oramos no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. O irmão Müller, venha também. Agradeça a tu também. Irmão Daniel, venha você também para agradecer. Agradeça ao Senhor. Nós somos gratos. Amado Senhor, eu quero te agradecer de coração por tua grande graça e por tua misericórdia e tua fidelidade, Senhor. Senhor, receba gratidão, porque tua força divina nos deu tudo o que é necessário para uma vida, Senhor, agradável a ti, Senhor. Receba gratidão íntima por podermos ter as mantendo cada promessa em nossos corações e que as movemos em nossos corações. Assim como Maria creu na promessa, que nós também possamos mover em nossos corações até que esteja cumprida. Então, quando estiver revelada, estará a prova. Eu te glorifico e louvo, Senhor, que tu possa abençoar a tua igreja e que tu possa trazer a todos nós nesse estado, que a tua prova possa tornar revelada para a glória do teu nome, Senhor. Tu prometeste, Senhor, e tu estás com a tua palavra. Receba a gratidão, louvor e adoração de todo o coração, no santo nome de Jesus. Amém. Quem ainda quer agradecer? Sim, vocês estão aqui. Nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos de profundeza dos nossos corações, porque tu nos uniste no teu amor divino, que tu falasses a nós, o teu povo, que tu nos desse o alimento prometido para esse tempo. Nós te agradecemos que podemos ouvir, podemos crer e ser obedientes. Que tu falas aos nossos corações. Tu falaste a cada um de nós. Tu provaste que tu és o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Novamente a palavra esteve viva em nós. Tu nos convenceste que os nossos pecados foram perdoados. Nós te agradecemos de todo o coração. Tu deste a cada um de nós o que necessitamos, o que estava no nosso coração. Tu curaste, tu hoje libertaste, tu hoje salvaste, perdoaste através do sangue do Cordeiro. Tu consumaste todas as coisas. O teu amor divino, tu derramaste em nossos corações. Nós te agradecemos pelos momentos que podemos vivenciar diante da tua palavra. Nós te agradecemos pelo servo que tu enviaste, pela fome, pela sede para ouvir a tua palavra, que o Evangelho é pregado em todos os lugares. Torna também, Senhor, ser possível, onde a tua palavra ainda não chegou, que possa ser ouvida lá, para que todos possam ser encontrados, para que o teu povo seja juntado. Também abençoe a obra na Ucrânia, na Moldávia, Bulgária, em toda a Europa Oriental, em todos os lugares. Torne possível, Senhor, que a tua verdade possa ser ouvida em todos os lugares. A ti seja o louvor e a gratidão. Em nome do nosso Senhor, precioso nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Maranata.
Aleluia.
Aleluia.
Amém.
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 Amém. Vamos cantar diretamente. Momento, o corinho, assim como sou, assim tem que ser, e todos, especialmente os novos que vieram. que ainda não consagraram suas vidas plenamente a Deus, venham para frente. Nós oraremos com vocês, nós creremos com vocês. Consagrem as vossas vidas ao Senhor, e todos nós que já consagramos nossas vidas ao Senhor, queremos novamente consagrar a Ele, para que, assim como nós lemos, não nós mesmos vivemos para nós mesmos, mas sim para Ele, que por nós morreu. Quem quiser se deixar batizar e quem deseja oração, venha simplesmente para a frente. Nós cantaremos. Mais uma vez. Mais para frente, nós cantaremos o coro mais uma vez, e quem quiser vir, pode vir, venha por favor agora. Vamos cantar mais. Irmãos e irmãs, nós certamente viríamos todos para a frente para consagrarmos nossas vidas novamente ao Senhor e pedir-lhe que todas as palavras que nós ouvimos nesse fim de semana, que nós levemos aos nossos corações, que nós creiamos e na obediência possamos cumpri-las, que fruto para a eternidade possa surgir dessas reuniões, que a nossa vinda, que a nossa pregação tenha valido a pena, que de fato o chamado para fora e a preparação, a restauração e tudo possa ser trazido de volta ao estado original e que nós, no amor de Deus, na fé e na obediência, possamos estar juntos. Que privilégio que ainda em liberdade podemos nos reunir. Que privilégio de toda a Europa de poder nos reunir, de todo o mundo. De reunir, e que privilégio que todo mundo pode ouvir e pode vivenciar, que de fato todos possam ser abençoados, que estão determinados para a vida eterna, que todos possam ser abençoados, que pertencem, estão determinados para a noiva do Cordeiro, que de fato possamos crer cada palavra de Deus e na obediência possamos cumpri-la, assim como nosso Senhor disse: o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra. E assim nós podemos em humildade reconhecer: nós cremos cada palavra de Deus, assim como está escrita. Se hoje teremos batismo, não sei. Podemos. Há alguns aqui que querem deixar batizar? Um, dois, três. Sim. O que você... Eu não tenho problema. Não há problema. E quem consagrar sua vida ao Senhor, de fato, amém, amém, amém. Por isso estamos aqui, por isso viemos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, a Tua palavra jamais volta vazia, mas se cumpre aquilo para o qual você, Tu a enviaste, Senhor. E por isso nós trazemos a Ti todos os perdidos, salve-os, perdoa, perdão, graça e misericórdia. Podemos pregar e podemos pessoalmente vivenciar. Nós te agradecemos pelo sangue do novo pacto. Nós te agradecemos a Ti que o arco-íris sobre o trono apareceu, o arco da aliança. Nós somos o povo da aliança. Cada palavra que Tu prometeste e destes é sim e é amém. E então, Tu desces com o arco-íris sobre Ti. Tu, que está sentado sobre o trono, virás então para baixo para ao Teu povo de Israel, te revelar ao Teu povo de Israel. Amado Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Não há Deus fora de Ti. Tu somente és Deus, o Senhor, e a Ti a somente cabe toda a glória. Amado Senhor, nós consagramos todos que vieram aqui para a frente e todos que na fé estão olhando para Ti. Amado Senhor, nenhum único deve, sem bênção, sair deste lugar. Amado Senhor, eleves Tu a Tua face sobre todos nós e dá-nos a todos a Tua bênção. Em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.